Quero cumprimentar senhores vereadores, servidores da casa, cumprimentar ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa, todas as pessoas que nos acompanham em seus lares. Cumprimentar todas as pessoas que estão presentes no plenário, saudar a secretária de Saúde, Graciela Barchetti. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 73ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos de imediato à apreciação das atas 57 e 58 de 2022. Se algum dos vereadores quiser se manifestar, está no espaço. Coloco em votação a ata 57 e 58. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Ata 57 e 58 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser solicitar a leitura de alguma delas, está no espaço.
Boa noite, senhora presidenta. Peço a leitura da correspondência recebida 297.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 297 de 2022. Resposta ao ofício número 172 de 2022. Senhora Presidente, em atenção ao ofício número 172 de 2022, pedido de informação número 25 de 2022, a respeito de informações sobre consultas médicas dermatológicas. Foi relatado pela Secretaria de Saúde o que passo a transcrever. Letra A. O número de encaminhamentos fila em dermatologia que possuímos na Secretaria Municipal de Saúde atualmente é de 466. Letra B. A forma de atendimento é somente através de consultas médicas em dermatologia disponibilizadas pelo Estado. Até outubro de 2022 vinham em torno de 2 vagas por mês via sistema de regulação. Mas a partir desse mês está ocorrendo a transição de sistemas e as vagas serão disponibilizadas via sistema GERCOM, sistema de regulação. Importante ressaltar que casos com suspeita de câncer de pele, por exemplo, têm prioridade sobre outros e a disponibilidade de vaga tende a ser mais rápida. Atenciosamente, Luiz Henrique Kitter, prefeito de Agudo.
Não havendo mais solicitação de leitura, peço ao secretário que faça a apresentação da proposição.
Projeto de Lei 88 de 2022. Denomina o Centro Desportivo Municipal, cito na Rua General Flores, como Centro Desportivo Lauro Reinoldo Ritz. Justificativa. Encaminho o projeto de lei número 88 de 2022 para ser analisado e votado pelos nobres colegas vereadores, cuja matéria trata da denominação do Centro Desportivo Municipal, localizado próximo à Prefeitura de Agudo, de Centro Desportivo Lauro Reinoldo Ritz. O senhor Lauro Reinoldo Ritz teve grande e importante participação na conclusão do Centro Desportivo Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul, em 25 de julho de 1998, sendo responsável pela conclusão e entrega da obra à comunidade. O senhor Lauro era uma pessoa muito bem conhecida e benquista da comunidade agudense, sem deixar de mencionar que sempre apoiou a comunidade, incentivando todas as modalidades esportivas praticadas no município. Foi vereador exercendo o mandato nos anos de 1989 a 1992. Também foi prefeito municipal por 2 mandatos nos anos de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004, sendo o prefeito responsável pelo término e entrega para a utilização do atual Centro Desportivo Municipal. Assim, pelo acima exposto, consideramos plenamente justa a denominação do mencionado Centro Desportivo com o nome do Centro Desportivo Lauro Reinaldo Redes, por ter sido uma pessoa com relevantes trabalhos desenvolvidos em prol da comunidade, além de ter sido um líder comunitário de importância ao município. Dessa forma, com a denominação do Centro Desportivo, estaremos perpetuando o nome desta destacada pessoa de Agudo, o que, ao mesmo tempo, representa uma justa homenagem a ele e aos seus familiares. Agudo, 24 de outubro de 2022. Assina vereador Nilmar Jordani. Projeto de Lei 89 de 2022. Autoriza a contratação de professores para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar um professor dos anos iniciais de até 20 horas semanais cada e um professor de português de até 20 horas semanais. Justificamos os contratos devido a servidor em cargo de gestão e outra devido à licença maternidade. O contrato seguirá a lista da Banca de Formação de Candidatos edital número 094 de 2022, de 31 de agosto de 2022, e a lista da Banca de Formação de Candidatos edital número 005 de 2022, de 14 de janeiro de 2022. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação. Dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Atenciosamente, Luiz Henrique Quito, é o prefeito de Agudo. Projeto de Lei 90 de 2022. Altera a Lei 735 de 1990. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto para deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei que altera a Lei número 735 de 1990. Tal alteração visa a criação de 9 cargos de monitor de escola. Justifica-se a criação dos cargos, visto que foram abertas novas turmas de educação infantil, bem como o aumento da demanda de alunos com necessidades especiais que necessitam de acompanhamento. Tais cargos vinham sendo aprovados como contratos temporários, sendo que se tornaram essenciais e necessitam ser transformados em cargos efetivos, para que não se perca o vínculo com os alunos da rede municipal. O projeto de lei acompanha o estudo do impacto orçamentário para melhor análise de vossas senhorias. Sendo assim, senhora presidente, senhores vereadores, conto com apoio para a aprovação dessa proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quito, é o prefeito de Agudo. Pedido de informação número 29, de 7 de novembro de 2022. O vereador, infracionado com base no artigo 178, parágrafo 2º, do regimento interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre o projeto Conexões de Aprendizagem. Letra A. Cópia do relatório de frequência e rendimentos escolares de todos os alunos que participaram do projeto. Letra B. Quantitativo real dos alunos que atualmente estão frequentando o Conexões de Aprendizagem. Letra C. Número de professores e a devida carga horária pela qual foram contratados para atender os alunos do projeto. Letra D. Se no ano de 2023 será dada continuidade ao projeto. Letra E. Quais são as escolas que participam do projeto? E letra F. Em quais escolas os alunos são levados para a execução do projeto? Agud, 7 de novembro de 2022, assina vereador Itamar Puntel. Seriam essas as proposições a serem apresentadas, senhora presidente.
Quero cumprimentar o orador da Tribuna Livre, senhor José Eduardo Farias, e a secretária da Educação, Emanuel Unfer. Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa, aos demais colegas vereadores, aos que estão aqui no plenário, secretária da Saúde, Graziela, secretária Emanuele, ao orador da tribuna, José Eduardo, e aos demais que estão nos acompanhando hoje à volta, com a rádio transmitindo a alternativa, e a rádio Agudo amanhã será retransmitido também. E venho aqui agradecer também ao meu suplente colega Totinho, que nos últimos 30 dias me representou aqui na Câmara como meu primeiro suplente do partido. Ele estava me representando e me representou muito bem, e aqui vai os meus agradecimentos aos 30 dias que eu estava de licença. Tivemos uma ótima notícia nos últimos dias, uma boa notícia se tratando da nossa curva do cotovelo. Até que, enfim, o Dair liberou para que a gente pudesse fazer alguma coisa nessa curva do cotovelo para reduzir essa velocidade, onde já aconteceu vários acidentes, muitos acidentes até. E aí, numa parceria entre a CISA e prefeitura, vão ser colocados esses redutores de velocidade, essas placas, para conter um pouco os veículos, diminuir a velocidade, para a gente ver que, para a gente não ver mais tantos acidentes nesse local. E essa foi uma demanda há vários anos de muitas pessoas, inclusive muitos vereadores, de anos já, que estavam reivindicando. Nós, o último mandato, inclusive eu com os meus colegas, Tiago Pato, juntamente com o prefeito, nós tínhamos agenda marcada, nós fomos ao diretor do DAER pedindo várias marchas dos vereadores, sempre foi reivindicado cada marcha dos vereadores, até que enfim agora o DAER cedeu e agora liberou para a gente poder fazer alguma coisa na curva do cotovelo. Foram feitas várias assinaturas entre populares, todo mundo reivindicando a esse pedido ao DAR. Até que, enfim, agora o DAR colaborou e vai ser colocado uns redutores de velocidade nessa curva. Era isso no meu primeiro espaço, presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhora presidente, demais colegas vereadores, pessoas presentes aqui no plenarinho, também os ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa e os que ouvirão amanhã a reprise na Rádio Agudo. Primeiramente, semana passada me deparei com uma situação aí que me chamou bastante atenção. Eu vi três servidores catando paralelepípedos em meio a terra, num terreno da prefeitura municipal. Isso me chamou atenção pelo seguinte fato. Esse trabalho é desnecessário, uma vez que, se quando for ser feita alguma escavação, for feito algum buraco, alguma melhoria, se logo for retirado o paralelepípedo, não há necessidade de ficar catando depois no meio dos restos de terra. Um trabalho demorado e que poderia ser facilmente evitado. Eu acho que isso aí é uma falta de organização, que poderia esse pessoal, ao invés de estar catando pedra em meio a barro, foi um dia depois da chuva até, ou dois, eles poderiam perfeitamente estar fazendo algum reparo e alguma manutenção no calçamento. Outro fato, eu tenho sido cobrado muito a questão de que esse governo atual, ele, no período eleitoral, um dos compromissos que era difundido para se convencer o eleitor a votar e acreditar, e muita gente acreditou e votou, tanto é que o prefeito Kittel e Pedrinho estão aí, um dos compromissos era a estrada sempre boa. Esse fato, a gente, em uma grande parte aí, nós não podemos concordar com isso. As pessoas estão nos cobrando muito. Estrada Geral Agudo Pomeranos, principalmente na parte alta, está necessitando de reparos e não é de hoje. Algumas estradas vicinais, a linha central, ali faz onde o colega vereador Dário residia, está faltando reparos que, segundo moradores dali, ainda não viram amarelinha nesse governo. O pessoal lá do Canto dos Lisne. E temos alguns reparos também que são urgentes na estrada da Gruta dos Índios, que lá o pessoal que faz o transporte escolar lá está apavorado. E também na Gruta dos Índios há necessidade de se fazer uma roçada, porque me lembro que logo no início do governo, uma draga trabalhou durante semanas lá, e agora aquela estrada está começando a ficar da mesma forma como ela estava. O mato está tomando conta, está difícil até de pessoal passar de moto lá, porque trânsito praticamente não existe, mas há necessidade então de pelo menos se fazer uma roçada. Então, acho que se se abre uma estrada nova, que se dê manutenção também. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, a vereadora Isabel. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento a secretária de Educação, Emanuele. Também a secretária da Saúde, Graciela. Cumprimento ao Frei Milton e a irmã, que está aqui conosco presente. O ex-secretário de Obras, Claire Dutton, que também está acompanhando a sessão de hoje. E a todos os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa. E também as pessoas que nos acompanham via internet. Em primeiro lugar, quero abordar um tema que o vereador Dário também já colocou, da solução da curva do cotovelo. Eu participo a mais legislaturas e a cada legislatura, a todo ano, era enviado 2, 3 ofícios ao DAIA pedindo soluções para aquele problema. E nada, nem autorização por parte do DAIA em questão de aqui a mobilização da comunidade colocar algo que pudesse solucionar os inúmeros acidentes e mortes que tinha a toda semana, a cada mês. O ano era, olha, era, a gente via os noticiários e via a cada semana praticamente veículos tombando, danos materiais e também muitas vidas foram ali deixadas. E graças a Deus que nisso eu tenho que reforçar um trabalho muito forte que teve a CISA também na busca dessa autorização. E não somente a CISA, mas a imprensa que noticiava aqui e colocava a situação para que ia em todos os veículos de comunicação. Também o próprio poder público, que através de vários prefeitos se mobilizaram no decorrer de todo esse período. E aqui a Câmara de Vereadores, as legislaturas, os vereadores que estavam aqui, sempre eles estavam preocupados. Só que a gente não tinha uma solução, não tinha uma autorização em si para colocar essa lombada. E graças a Deus que veio essa autorização. Acredito que em pouco tempo agora será colocada uma parceria entre a CISA e a Prefeitura, e esperamos que solucione o problema, porque chega de perder vidas e chega de tantos acidentes nessa curva do cotovelo. Mas que bom que tem essa notícia, e que devemos ressaltar, sim, o trabalho de cada um que foi na busca dessa autorização. É simplesmente uma autorização. E as coisas são difíceis, de conseguir. E agora a autorização está autorizada e agora mãos a obras. E futuramente teremos, sim, uma estrada com uma garantia maior de não ter acidente. O espaço é esse que a gente usa também para vários questionamentos da nossa comunidade, e eu não posso deixar de relatar novamente. Eu sei que eu tive há 15 dias aqui na sessão, eu relatei sobre melhorias em algumas estradas. E pelo que eu sou sabedor, não foi feito nada até o momento. E as estradas acho que já foram mencionadas pelo vereador Gerson, algumas, mas a estrada que liga a de Agudo a Serraria Chait está de péssimas condições. Eu já relatei há 15 dias atrás e nada foi feito até o momento. Temos a Gruta do Índio, a linha central, a linha nova, a Coxilha do Araçá, a linha Coronel Moreira César, a linha Coronel Tamarindo, até inclusive tem um vídeo circulando da linha Coronel Tamarindo, de uma família que leva a criança a pegar o ônibus e não tem trânsito à entrada deles, não tem trânsito. No período do governo que está aí não foi feito nenhuma vez. Tem uma descida que liga entre os Lisner e desce para o famoso Buchaleira, nunca foi feita essa estrada, meu Deus do céu. E é um acesso rápido à comunidade de baixo com a comunidade de cima. Infelizmente, é lamentável, e a gente tem aquele, Gerson, os 22 compromissos, diz que estrada sempre boa, e está aí o resultado da estrada sempre boa. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas presentes no plenarinho, ao orador da Tribuna Livre, o senhor José Eduardo Lopes Faria, o ex-secretário de Obras, Clair Dutel, secretária da Saúde, a Graciela, da Educação, a Emanuele, o Frei Milton, a irmã e demais autoridades e pessoas que se encontram no plenarinho. Eu continuo insistindo em alguns pedidos. Às vezes a gente até se torna chato de tantas vezes que faz os pedidos, mas ouvindo a comunidade, eu tenho que insistir nos pedidos de recuperação de buracos de calçamento próximo às escolas. Já citei aqui várias vezes, próximo à Escola Dom Pedro, à Escola Luiz Germano Petter, próximo a Vipaz, a Veículos e outros locais. Também a comunidade da Vila Caiçara tem nos cobrado a respeito de melhoria na parte alta do bairro Caiçara. Também já foi citado aqui pelo colega vereador Gerson, pelo colega vereador Itamar, quanto da recuperação das estradas que vai em direção da linha dos Pomeranos, começando aqui pela linha nova, e tantas outras que já citada, a linha Coronel Tamarindo, a Gruta dos Índios, pedir que o setor competente dê uma atenção especial a estes locais, já que está seco, o tempo está bom para entrar nessas estradinhas vicinais. Também pedir às roçadas do interior do nosso município e dizer que bom que foi feito, que foi atendido as reivindicações já de vários pedidos, de várias marchas de vereadores que foram feitas, quanto a um redutor de velocidade aqui na Várzea do Agudo. Agora, com a parceria da CISA e o Poder Executivo, depois de muitos acidentes, mortes, ali tem várias listas de baixo assinado, e que bom que houve o bom senso do Dair em dar essa autorização para que seja colocado ali um redutor de velocidade. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, o orador da Tribuna Livre, senhor José Eduardo Lopes Farias, os munícipes que voltam a nos acompanhar pelas rádios, pelas mídias sociais e também todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, sempre assuntos informativos e propositivos, e continuamos nesta linha. E como o colega vereador de bancada do governo aqui, Dário, já mencionou, o colega vereador líder do MDB e também o colega vereador do MDB, uma ação muito propositiva e de muitas mãos, que foi esta liberação por parte do Dair para os redutores de velocidade na curva do cotovelo. Vejo que é um assunto que há muitos e muitos anos perdurou peregrinações dos vereadores, dos chefes do executivo, dos secretários municipais, e finalmente tem-se esta batida de martelo para este assunto, né? Acredito que junto com o Poder Público e a CISA, e só para lembrar que na última marcha dos vereadores, junto com o colega vereador líder do PP, a gente teve esta confirmação numa entrevista ao vivo na rádio local, na Rádio Agudo, do diretor-geral do Dair, Luciano Faustino, de que esta ação aconteceria. E tenho por dizer que, muito importante, ele cumpriu com a palavra dele, ele cumpriu com esta proposição e deu assim, através do Dair, através do órgão, né, do Dair, esta autorização para o município e para a CISA, que farão este trabalho nesta colocação dos redutores. Eu vejo de suma importância, uma vez que era, sim, pleiteado pelos munícipes e principalmente daquela localidade há muito e muito tempo. Também um assunto muito positivo e propositivo na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental de Agudo, através do convênio Plataforma Mais Brasil, número 926010 de 2022, que entre si celebram a união por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e o município de Agudo, o presente convênio tem por objetivo a aquisição de patrulha agrícola mecanizada. Desta forma, serão transferidos à Prefeitura Municipal de Agudo recursos financeiros previstos para execução de aquisição de um distribuidor de calcário com capacidade mínima de 2.500 quilos, com preço unitário mediano cotado a R$50.000. Uma ensiladeira estacionária com potência mínima de 3 CV e produção de 1.500 a 5.000 quilos hora, preço unitário mediano cotado a R$17.500. uma grade aradora com no mínimo 14 discos e comando hidráulico, preço unitário mediano cotado a R$ 48.800. Um subsolador de no mínimo 7 hastes e altura mínima de 730 milímetros, preço unitário mediano cotado a R$ 7.490. Uma semeadora para plantio direto de no mínimo 3 linhas, preço unitário mediano cotado em R$ 44.500. Os recursos financeiros para execução do objeto deste convênio, fixados em R$ 272.040, reais, já concluo, senhora presidente, serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no plano de trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. A previsão de conclusão do processo licitatório é, no máximo, 60 dias, a contar da assinatura do contrato presente convênio, que foi no dia 27/10. Ressalta-se que esses recursos são oriundos por indicação do deputado Afonso Mota e também do deputado Covatti Filho. Vereador. Seria isto no meu primeiro espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pela rádio que transmite ao vivo e amanhã na retransmissão da sessão da Câmara. E um boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria, essa população que é a verdadeira autoridade do município. Cada um de vocês, cada um do que está escutando os vereadores, são as autoridades que cobram, que elegem também, e que a cada 4 anos nos avaliam. Então essa é a população que é a autoridade dentro de um município. Gostaria de trabalhar junto com os colegas vereadores uma sugestão que algumas pessoas da comunidade vêm sugerindo há um tempo já e que eu, particularmente, eu acho interessante nós, vereadores, trabalhar em cima desse projeto, que é sobre o período de recesso nosso, os vereadores, né? Que é conhecido também como férias, né? Está se aproximando, né? E nós temos hoje, quanto à nossa lei orgânica, ela prevê aos vereadores 66 dias de férias, né? Eu chamo de férias, mas o nome na legislação é recesso, né? Então eu gostaria de acatar essa sugestão de populares, né? De, quem sabe, diminuir esse período de 66 dias de recesso, né? Quem sabe vamos aos poucos, né? E vamos propor 30 dias, né? Que é do um trabalhador brasileiro que tem 30 dias, né? Para os vereadores, né? Quem sabe se para ali um pouco antes do Natal e retorna ali na metade de janeiro, né? Até porque temos as convocações extraordinárias no início do ano, né, e já fica dentro desse período, né? Então diminuíram esse recesso de 66 dias e convido os demais vereadores a trabalhar junto essa ideia, né, e pensar, estudar e se pronunciar, participar do debate. Esse não é um projeto meu ou nosso, ou desse ou daquele vereador, mas é uma, nós temos uma grande chance de mostrar que somos diferentes, né? Como a classe política anda desacreditada no mundo como um todo, né? Questionada por, pelas autoridades da população, como questiona o mundo afora a classe política, né? Quem sabe a gente começa aos poucos fazendo, né, um pouquinho de cada vez e vamos tentando melhorar a nossa imagem, né, e cada um fazendo um pouco, é de grande valia. Nesse sentido também eu preciso me pronunciar sobre a colocação de um redutor de velocidade, acaba sendo, né, na curva do cotovelo, que é importante também para todos nós. Encontrar soluções, que é uma demanda que já está se arrastando, né, sei lá, décadas, eu me arrisco a dizer. Não uma década, mas duas, três décadas desde que foi feito esse asfalto. Né? Achar soluções. Bom, encerro por aqui.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste no plenário, aos que nos escutam via Rádio Agudo e Alternativa, e quem escuta a reprise amanhã na Rádio Agudo. Cumprimento a secretária da Saúde, Graziella, que se faz presente, e também a secretária Emanuela, da Educação, que estão aqui nos assistindo. É uma satisfação estar de volta à Câmara depois de uma licença de 30 dias para dar oportunidade ao suplente do partido. Da mesma forma como eu fiz no final do ano passado, dei oportunidade ao vereador Carlito, que ao mesmo tempo renunciou o primeiro suplente para darmos oportunidade para o Nilmar Jordani, que fez um belíssimo trabalho junto à Câmara de Vereadores. Tenho que falar também, vi muitos colegas pedindo melhorias, e tenho que falar do trabalho que estão fazendo na Estrada Geral do Porto Alves, Pinhal e da região sul. E também algumas recuperações de estrada de lavoura junto a produtores. Espero que continue e seja concluído, pois aí durante um bom tempo vai se manter o bom trabalho que o secretário Maurício, coordenado pelo funcionário Brau, estão fazendo na região sul. Tem muitos produtores que ainda necessitam de uma ou outra carga de pedregulho e também nos locais da estrada geral. Mas dentro de alguns dias, acredito que vai ser feito o trabalho naquela região por um bom tempo. Acredito que não vai mais precisar ser colocado material. Vai dar oportunidade também para trabalhar nas outras regiões. Assim eu espero. Me chamou hoje a atenção, vindo à cidade, esses dias já estive aí, das casas da agricultura familiar estão paradas. Será por algum motivo específico ou será trâmites legais, né? Eu não sei se a situação tem alguma explicação para isso. Não fui procurar o secretário, sou bem sincero. E eu vi que está há dias parado já. Então, isto me chamou a atenção hoje, junto ao nosso gramado da frente. No momento, seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa, secretária da Saúde, Graziella, secretária da Educação, Emanuele, seu José Pedro, que fará uso da tribuna livre, ao Frei Milton e a irmã também. Eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras, na rua Floriano Zuroski. Dei passando esse dia por ali. Ali se encontram vários fluorescentes aí daqueles postes novos que colocaram de iluminação ali, tem uns quantos ali. Precisa de uma manutenção da esquina ali da fábrica Lósica até o Pit Automóveis. também um patrulhamento na rua Luiz Janner, a parte de cima da Avenida Concórdia. O morador até me falou que foi esquecido na última vez, né? Vou comentar também da parte alta do bairro Caiçara, porque acho que vai ser a última vez que eu vou comentar esse ano. Lá está intransitável, em péssimas condições. Os vereadores vêm cobrando ali melhorias e está difícil para ser executado alguma coisa por lá. Fui cobrado esse fim de semana por funcionários da Secretaria de Obras, aonde me colocaram a situação, várias máquinas quebradas, em reta escavadeira, tem patrola, tem caminhão parado. Aí a única coisa que alegam é que não tem dinheiro para manutenção, né? Então até me falaram que era para fazer uma sugestão ali, que de repente colocar menos CC lá, que ia sobrar um dinheiro para recuperar essas máquinas. Que tem máquina ali que custa pouca coisa ali para arrumar e continua já faz tempo estragada. Tem máquinas aí que estão trabalhando, que não tem as mínimas condições, mandar tocar, daqui uns dias vai quebrar também. Tem um pedido do senhor Vitório Brant, da linha dos Pomeranos, que coloquem a placa em homenagem do seu pai, novamente, lá no posto de saúde da linha dos Pomeranos. E eu olhando aqui, já estou vendo o nosso amigo Alexandre Stede. Só falta o senhor me dizer que o seu serviço até hoje não foi feito ainda. Já socorri agora na promotoria e nada até agora. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos a inscrição do senhor José Eduardo Lopes Farias. Assunto: campanha de vacinação.
Primeiramente, uma boa noite. Cumprimento a vereadora Isabel Lamaison, presidente da casa. Estendo meu cumprimento aos demais vereadores, secretárias Emanuele, nossa secretária de saúde, Graciela, imprensa, rádios, quem nos ouve pelo YouTube também, servidores dessa casa legislativa, comunidade aqui presente e comunidade que nos ouve. O tema que eu trago hoje é de grande relevância pública. Um tema de saúde pública, que é as campanhas de vacinação. Talvez alguns, né, já estejam cansados de ouvir falar em vacinação, depois de 2 anos enfrentando o Covid. Mas é importante sempre a gente estar trazendo aqui para a comunidade, para os representantes do povo, nossos vereadores, informações de relevância para divulgar o nosso trabalho da Secretaria de Saúde. Primeiramente, queria colocar as informações sobre a vacinação contra a Covid-19. Nesses quase 2 anos de trabalhos árduos, difíceis, que a equipe de saúde teve que se desdobrar, muitas vezes, né, em madrugadas aí, para trabalhar, fim de semana, feriado. E trago um dado importante, que é sobre a campanha de vacinação, que atingiu uma população agudense de mais de 14.400 pessoas. Mais de 14.400 agudenses vacinados contra a Covid-19, salientando que a nossa população pelo IBGE é de 16.401 habitantes, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo, entre primeira dose, segunda dose e reforços, foi aplicado aqui no município de Agudo 35.647 doses de vacina contra a Covid-19. 35.647. É mais que o dobro da população de Agudo. Então, eu trago essa informação de relevância para mostrar a importância que tem a saúde pública, nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde, de nível nacional, que aqui em Agudo se faz presente também com as campanhas de vacinação. É evidente que esses dados refletem um número que não podemos quantificar, que é o número de mortes e sequelas evitadas pela vacinação. Mas sabemos sim que, por dados internacionais e do Ministério da Saúde, muitas vidas foram salvas, muitas pessoas foram salvas e muitas sequelas foram evitadas. Adiante, outra campanha de vacinação que merece destaque é a campanha contra a poliomielite. Poliomielite, para quem não acha o termo estranho, vamos trazer então o nome paralisia infantil. Para quem é de mais experiente aqui e que nos ouve, sabe que a paralisia infantil já foi um problema gravíssimo de saúde pública no mundo e aqui no Brasil também. A poliomielite, então, para caracterizar, para quem nos ouve, é uma doença causada por um vírus que pode infectar crianças e adultos e, em casos graves, pode acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção. O vírus da polio pode ser transmitido por contato com secreções de pessoas contaminadas, mas geralmente é por via oral. A polio se multiplica no intestino, invade o sistema nervoso e causa deformações no corpo, podendo levar à morte. Com esse conceito, eu embaso a relevância do assunto e trago a informação que tivemos esse ano, uma campanha contra a poliomielite, que visava vacinar crianças de 1 a 4 anos de idade. A campanha, ela se iniciou em 8 de agosto e tinha previsão de durar apenas um mês. Uma campanha de nível nacional. Mas devido às baixas coberturas vacinais, frutos boa parte da pandemia que afastou as pessoas dos postos de saúde, as metas não estavam sendo atingidas. O Ministério da Saúde acabou prorrogando por duas vezes a campanha, que se estendeu até 22 de outubro, quase 3 meses de campanha. Em 16 de setembro, um pouco mais de um mês após o início da campanha contra a poliomielite, Agudo estava com uma cobertura vacinal dessas crianças de 1 a 4 anos de 64,2%. O que colocava o município de Agudo como um município considerado pelo Estado, pela Vigilância Epidemiológica do Estado, como um município de alto risco para a reintrodução da poliomielite. Muito grave. A Secretaria de Saúde, através de suas equipes de trabalho, postos de saúde, equipe de vacinação, em parceria com a Secretaria de Educação, nossa secretária Ema, fizemos ações nas escolas das crianças com essa faixa etária, fizemos ações aos sábados, ações no interior do município, com itinerário, ações como na festa do Moranguinho, Dia das Crianças, entre outros mais. Consequência disso, em 22/10, último dia de campanha de vacinação, Agudo estava com 96% de cobertura vacinal contra a poliomielite. A meta era 95%. Conseguimos alcançar a meta. Tirando Agudo, então, né, do risco de reintrodução da polio. Ressaltando que dos 33 municípios aqui da nossa região de saúde, apenas 17 conseguiram alcançar os 95%. E Agudo é um deles. Adiante, trago aqui informações relevantes também, que campanha de vacinação contra o HPV, houve algumas mudanças, então os pais que nos ouvem em casa, neste momento, atenção principalmente aos meninos. Para quem não sabe, o HPV é o papilomavírus humano, um dos principais responsáveis pelo câncer de colo uterino na mulher. Câncer de colo uterino é um dos que mais mata no país e no mundo. Então, a vacina contra o HPV pode ser feita tanto no menino quanto na menina. E a idade é dos 9 aos 14 anos. Então é importante os pais que estão nos ouvindo atentarem para as cadernetas de vacinação. Isso vai ser divulgado também nas mídias nos próximos dias aí. Os meninos era dos 11 aos 14. Então na caderneta de muitos aí deve estar para 11 anos vacinar. Agora o Ministério da Saúde antecipou, agora é dos 9 aos 14. Então muitos já podem tomar a vacina. Outra vacina, ACWY, um nome complexo, tão complexo e importante quanto a vacina. ACWY é uma vacina contra 4 tipos de meningite. Vacina essa é disponível no SUS para crianças de 11 e 12 anos. Importante, então, aos pais também que se sensibilizem, inclusive aquelas crianças que já tomaram a vacina contra a meningite, tipo C, que anteriormente era distribuída, dispensada e aplicada. Nesse momento, o Ministério da Saúde inclui a ACWY, vacina contra 4 tipos graves de meningite. E também reforço aqui, para os profissionais da saúde que nos ouvem, que a vacina contra a meningite C está disponível na rede SUS, né, nos postos de saúde. Outro dado importante de informação é que todas aquelas adolescentes até 14 anos de idade, eles podem e devem estar tendo suas cadernetas de saúde revisadas. O intuito é atualizar o calendário vacinal, atualizar aquelas vacinas que estão em falta. Todas essas informações que eu trago hoje têm um único objetivo: prevenir. Prevenir contra doenças graves que afetam o país, afetam as pessoas desse país. A pandemia, ela nos deixou um pouco esquecidos disso. E eu trago aqui essas informações e vamos divulgar ainda mais as ações feitas pela Secretaria de Saúde. Muito obrigado. Vacina e prevenção. Viva o SUS!
Passamos aos oradores do expediente, onde temos a inscrição do vereador professor Tiago Yanner, vereador Pato Niemeyer. Passamos de imediato ao vereador professor Tiago Yanner.
Bom, inicialmente, parabenizar o enfermeiro José Eduardo, pela sua explanação, e imagino eu que esteja representando todos seus colegas da área da saúde e funcionários do SUS. Parabéns pela explanação. E estava aqui escutando atentamente. E, de fato, parece que esquecemos que passamos por uma pandemia horrível, mortal, porque voltamos ao normal, alguns falam novo normal, né? Mas esquecemos que há um ano atrás o cenário era amplamente diferente. E fica aqui uma sugestão para a mesa diretora, para a senhora presidente, que é da área da saúde também. Quem sabe a gente faça uma homenagem a todos os envolvidos que trabalharam durante a pandemia, né, ao SUS, ao Viva SUS. Né, enquanto muitos estavam reclusos nas suas casas, enquanto muitos estavam trabalhando
frente ao vírus, né? Algumas pessoas estavam cuidando de doentes, estavam vacinando, né? Quem sabe a Câmara faz uma homenagem ao SUS, às pessoas que estavam na linha de frente, né, do combate à pandemia. Não só vacinadores, enfermeiros, mas desde a pessoa que estava faxinando lá no posto de saúde, né, até o médico. Quem sabe a Câmara de Agudo presta essa singela homenagem, né? Eu sei que não vai ter dinheiro que pague o que eles fizeram por cuidar de vidas, né? Mas o mínimo a gente pode fazer. Uma sugestão para a Câmara de Vereadores, então. O segundo assunto ainda é na área de saúde, e hoje não chegou. Semana passada, uma resposta, um pedido de informações que eu havia feito sobre a fila no SUS do pessoal que espera um atendimento dermatológico no município de Agudo. E eu pedi para ler aqui a resposta do pedido de informação, e é interessante a gente sempre também pedir a resposta quando vem do Poder Executivo, pedir para ler. E grande surpresa, né? O número de encaminhamentos em fila em dermatologia que possuímos na Secretaria Municipal de Saúde atualmente é de 466 pessoas à espera. 466. Eu não sei dos outros serviços, das outras especialidades, mas esse número é altíssimo, é de se espantar. Imagino que deve ter sido um grande trabalho da equipe também, secretário, em juntar esses dados, informações. Obrigado por ter feito isso. É. E ainda segue a resposta que o que existe a forma de atendimento é somente através de consultas disponibilizadas pelo Estado, né? E que em torno de 2 por mês. Né? Mas, que agora em novembro, tenho pelo sistema de regulação algumas a mais. E que o município dá prioridade a câncer de pele, né? Que é importante esse filtro, então, essa seleção, que seja dado prioridade, a secretaria assim o faz. Essa fila, imagino eu, que deve ser de alguns anos que vem se formando. Né? O que eu faço com esse pedido de informações, então? Né? Tentar trabalhar em cima dele, desses dados, e tentar buscar uma solução. E aí eu vou pedir para o executivo, para a senhora secretária, que faça um estudo, secretária, né? Um estudo de viabilidade financeira, capacidade da secretaria, se nós conseguimos prestar esse serviço via município, um serviço de dermatologia no posto de saúde. Né? Eu vejo que é muito importante. Porque, veja bem, por que tantos casos em Agudo, né? Imagino eu que deve ser considerado, em virtude de estarmos numa região de imigração de europeus, onde pessoas com pele mais clara têm propensão ao câncer de pele. Né? Apesar que ele não é somente nesse grupo étnico, também ocorre em demais. Mas, interessante a gente ter esse olhar para o nosso município de Agudo, assim como também na região da quarta colônia não deve ser diferente essa fila, o serviço de dermatologia, mas eu gostaria de ver essa especialidade no SUS, aqui no posto de saúde. Né? 466 pessoas, né, esperando, né? Quem sabe se a secretária fizer um próximo ano, mais adiante, né, um estudo, a possibilidade, sei que já tem o orçamento programado para 2023, né, mas quem sabe mais adiante aí possa fazer esse levantamento, né. Eu gostaria de ver aqui no município esse serviço prestado. Porque a gente sabe, esperar muito do governo estadual, do governo federal, as coisas não vão para frente. Não vai. Entendo também que um especialista nessa área, a vir trabalhar em SUS deve ser extremamente complicado de encontrar. Daqui a pouco um serviço que ele atende particular, né? A gente sabe que um especialista, dermatologia, uma consulta extremamente alta, né? Por outro lado, poucas pessoas têm condições de pagar um especialista desse. Então fica a dica aí dessa estudo de viabilidade da implantação de atendimento via SUS no município de Laguna no posto de saúde de serviço de dermatologia, né? Com certeza deve ter pessoas que estão sofrendo com câncer de pele, né? O que é doloroso para a pessoa, né? E então que seja tentado corrigir ou amenizar essa situação, né? Mas, obviamente, o melhor caminho, assim como a vacinação para a questão da Covid ou da poliomielite, no caso de um câncer de pele ainda é a prevenção, né? Trabalhar com prevenção. Daqui a pouco também se monte uma campanha de prevenção, né, para o câncer de pele no município de Agudo. Seria isso, por um momento.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a população, os munícipes que aqui nos acompanham no plenarinho e os que nos ouvem através das rádios e mídias sociais. Não posso também, vereador professor Tiago, deixar de dar aqui os parabéns para o José Eduardo pelas palavras, pelas explanações, né, e principalmente estender a todos os profissionais na área da saúde, principalmente no fato onde o senhor lembrou muito bem, a gente passou aí um período de 2 anos muito difíceis na questão da pandemia. E dentro dos dados que o José Eduardo nos passou aqui, 35.647 doses aplicadas. Parabéns a todos os profissionais de saúde, parabéns a todas as equipes, parabéns à Secretaria da Saúde, à instituição Secretaria da Saúde. Isso é muito importante, uma vez que neste período muitas vezes tivemos alguns embates aqui na casa sobre vacinação. Hoje chegamos a números louváveis dentro do município de Agudo. Aliás, em todos os dados que foram apresentados aqui, em outras campanhas da vacinação também. O meu assunto neste grande expediente hoje, ele fala das cooperativas escolares. Acompanhei no último dia 29 de outubro a formação de mais uma cooperativa escolar lá na Olavo Bilac. Tenho aqui um breve resumo de como isso vem acontecendo, onde já aconteceu e como vem acontecendo. Os trabalhos com as cooperativas escolares iniciaram em 2021 com apoio do prefeito municipal Luiz Henrique Kittel e a secretária de Educação e Desporto, Emanuele Unfer. Construiu-se a parceria da gestão municipal e a Fundação Sicred, instituição que acredita nos princípios e valores do cooperativismo como proposta educativa. A primeira reunião com os diretores das escolas interessadas ocorreu em abril, quando foi apresentado o plano de trabalho das cooperativas.
A cooperativa escolar faz parte de um projeto no qual os estudantes são os protagonistas, atuando como pesquisadores, investigadores e compartilhando conhecimentos com todos, com auxílio do professor orientador. Os alunos criam as suas próprias cooperativas com fins educativos, através de uma trilha de aprendizagem cooperativa gamificada, jogo, a Cooperlândia, que é organizada em fases, sendo que cada uma delas possui uma finalidade, até a fundação. Assim, no decorrer do percurso, os alunos desenvolvem habilidades, conhecimentos e valores do cooperativismo para chegarem à fundação da cooperativa escolar. A fundação ocorre com uma assembleia organizada e conduzida no dia pelos futuros associados. Em 2022, aconteceu a fundação das três cooperativas escolares nas escolas da rede municipal. Cooper Dumont, 40 associados, da Escola Municipal Cívico-Militar de Ensino Fundamental Santos Dumont, localizado no bairro Caiçara, fundada em 23 de maio de 2022. Professor orientadores Alejandro Gimeno e Joselise da Silva. Cope Serra, 21 associados, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, localizado na linha dos Pomeranos, fundada em 1º de julho de 2022. Professor orientador Guilherme Bizi Guerra. E no último dia 29, aconteceu a assembleia da fundação da Cooper Bilac, com 30 associados, alunos de 5º ao 9º ano, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, localizado em Nova Boêmia. Um grande evento organizado pela comissão de fundação, que são os alunos, sob orientação do professor Cláudio Wendler, contando com a presença de autoridades municipais, prefeito municipal, vice-prefeito, secretários de educação e desporto, representantes do Sicredi Agudo, do Centro Serra, assessores pedagógicos e coordenadores do programa das cooperativas escolares, vereadores, presidente do CPM e do Conselho Escolar, familiares, alunos, professores, funcionários e convidados em geral. Na ocasião, ocorreu a aprovação do estatuto, a logomarca e a eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal da cooperativa Cooper Bilac. Após a explanação do plano de ação apresentado pelo futuro presidente Leonardo Mati Hoppe, a partir de então fica a fundação mais uma cooperativa escolar na rede municipal de Agudo. Esta é uma ocasião em que fica evidente o protagonismo do aluno, pois esse aluno pesquisa, faz a investigação, organiza e compartilha com a comunidade seus conhecimentos, através de ações que vão mobilizar e modificar aquela comunidade. As cooperativas proporcionam ao aluno, além de viver experiências de valores através do cooperativismo, o espírito de liderança, o empreendedorismo e a cidadania. Foi uma situação bem importante que eu tive a oportunidade de participar no último dia 29. Não tinha conseguido me fazer presente nas outras duas formações. Essa eu tive a oportunidade e é realmente muito interessante ver o brilho no olhar dos alunos, que são os atores, vou denominar assim, os atores principais desse evento, desse ato, né, e aquela responsabilidade assumida em questão de liderança, em questão de fazer, de procurar, né, e de efetivar. E o que me deixou muito feliz foi os posicionamentos, tanto da secretária da Educação, Emanuele Unfer, do pessoal do Sicredi, né, do Sicredi, pessoal do Poder Público, do diretor, Cláudio, né, também do prefeito municipal. Né. Então, foi um ato muito, muito bom, muito interessante, neste nível, para que a gente tenha uma continuidade. E fiquei muito feliz também e vi que isso parte também da Fundação Sicredi e deixaram já uma expectativa, uma perspectiva dessa instituição, desta fundação, de ter efetivado até o final do mandato, deste mandato do prefeito Luiz Henrique Kittel, ainda mais duas cooperativas escolares. Então a perspectiva é muito boa, né? Teríamos até o final deste mandato do prefeito Luiz Henrique Kittel 5 cooperativas formadas, 5 cooperativas escolares formadas no município de Agudo. Então isso vai mais uma vez aí os parabéns para todos os envolvidos neste ato e nesta efetivação que aconteceu no último dia 29 de outubro. Um outro assunto que também é bem positivo e propositivo é o lançamento do circuito Rota dos Dinossauros, que acontece essa semana em Agudo. A inauguração será no Espaço dos Dinos, agora na próxima terça-feira, amanhã, dia 8. O cicloturismo é uma forma de turismo que consiste em viajar de bicicleta. Para os praticantes, é uma maneira saudável, econômica e ecológica de fazer turismo. Já para os munícipes, é uma ferramenta importante para a divulgação do território e incentivo ao desenvolvimento econômico. Entre os dias 7 e 12 mais 1 de novembro, acontece a abertura oficial do circuito Rota dos Dinossauros. O principal objetivo do projeto é tornar viável um circuito nas regiões Central, Centro-Serra, Rio Grande do Sul, envolvendo os municípios Candelária, Cerro Branco, Agudo, Restinga Seca, São João do Pelesne, Dona Francisca, Ibarama, Novo Cabrais, Paraíso do Sul, Silveira Martins, Faxinal do Soturno, Nova Palma, Sobradinho, Lagoa Bonita do Sul e Passa Sete. O lançamento em Agudo acontece, como mencionei antes, amanhã, no dia 8, no Espaço dos Dinos, a partir das 17 horas. O circuito é proposto pela União dos Municípios do Circuito Paleontológico, com apoio de prefeituras. Ele foi planejado para ser percorrido de bicicleta e construído para aqueles que preferem o contato com a natureza. Por isso, o trajeto passa preferencialmente por estradas não pavimentadas, chão batido. No município de Agudo, a prefeitura também realizou a instalação de 22 placas de sinalização da rota em pontos estratégicos. A Rota dos Dinossauros visita os municípios locais, visita no município locais como a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, o CTG Sentinela do Jacuí e percorre as localidades como Cerro Chato, Linha Teutônia e Linha Boêmia. A região por onde o turista irá passar possui condições propícias à formação e preservação de fósseis, fato que deu o nome à rota. Ao percorrê-la, irá encontrar algumas réplicas de dinossauros pelo caminho. Então, aqui tem o circuito completo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7. Candelária, Cerro Branco, distância de 31,72 quilômetros. Cerro Branco Agudo, distância de 46,05 quilômetros. Agudo a Recanto Maestro, distância 52,90 quilômetros. Recanto Maestro a Dona Francisca, distância 50,28 quilômetros. Dona Francisca a Ibarama, distância 61,96 quilômetros. Ibarama a Vila União, distância 36,23 quilômetros, e Vila União, a Candelária, distância 47,95 quilômetros. Então é mais um evento que será em conjunto com os municípios da região que eu mencionei e que em Agudo terá o seu lançamento amanhã, no dia 8. Só para fechar aqui, ainda no meu grande expediente, eu gostaria de comunicar à população, também aos demais vereadores, fazendo um agradecimento à mesa diretora, aos demais vereadores, pela condição de acompanhar a diligência, a delegação do prefeito junto a Brasília, para que a gente possa, entre o dia 8, amanhã, e o dia 11 de novembro, que é sexta-feira, fazer uma peregrinação junto ao FNDE, ao CNM, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, aos ministérios, também como pautas gerais, apresentação de projetos, captação de recursos e liberação de verbas. Então, com certeza, após a viagem, a gente vai prestar contas à população, que é a maior interessada, até porque eu, como vereador, eu penso que precisamos sim ir aonde os recursos estão. E nada mais justo do que a gente poder ter esta oportunidade para que se pleiteie lá em Brasília, onde realmente, de fato, está o dinheiro que é disponível aos municípios. Seria este o assunto, os assuntos no meu espaço, senhora presidente.
Os próximos oradores serão os vereadores Moisés Killian e Itamar Pontel. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum da ordem do dia.
Senhora presidente, permanece todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos pedido de informações 29 de 2022, de autoria do vereador Itamar Pontel. Abro espaço para a discussão.
Senhora presidente.
Passa a palavra ao vereador.
Estou encaminhando um pedido de informação, o número 29, que fala sobre o programa Conexões de Aprendizagem. E estava há pouco aí a secretária. Quero parabenizar o reconhecimento e a homenagem pelo Ministério Público desse programa de aprendizagem. E temos algumas dúvidas que pessoas ligadas na área da educação e os pais trouxeram até nós como vereador. O pedido de informação vem para esclarecimento, uma vez que acredito eu que é um grande programa, e todo grande programa ele só é eficaz quando existe a participação dos alunos. Temos o pedido basicamente em cima da participação dos alunos aqui nesse programa de conexões de aprendizagem, o número de alunos, porque sei que em novembro de 2021 nós recebemos um projeto que tinha, se eu não me engano, 104 cargos, contratos na área da educação para 2022, onde se levantou a situação deste programa de conexões de aprendizagem. É um programa que acredito eu que, depois da pandemia, nossas crianças, nossos alunos, eles precisam de um reforço, eles precisam sim ter uma educação. Não sou contra ao programa, uma vez que, e sei, e foi por várias vezes comentado, que na educação não existe custo, existe investimento, e só que cada investimento que temos, nós devemos se precaver que está tendo a participação, que a pessoa que precisa sendo atingida. Então, é essa a preocupação. Meu pedido de informação vem só para clarear, porque o pedido vem de pessoas ligadas à educação e de pais aqui no nosso município de Agudo. Então, é só para esclarecimento e peço o apoio dos colegas vereadores.
Coloco o pedido de informações 29 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Pedido de informações 29 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 88 de 2022, de autoria do vereador Nilmar Jordani, denomina o Centro Desportivo Municipal, cito, na Rua General Flores, como Centro Desportivo Lauro Reinoldo Redes. Projeto de Lei 89 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a contratação de professores para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de Lei 90 de 2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei 735 de 1990. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever.
Professor Thiago.
Passamos a palavra ao vereador professor Thiago Jenner.
Sobre o projeto 88, já quando o vereador suplente do vereador Auro propôs, eu apresentei uma proposta, né, e creio que ele demonstrou até durante a sessão que não haveria problema, mas quem sabe o vereador Auro pode perguntar novamente ao vereador Jordani se podemos fazer uma emenda ao seu projeto, né, que é acrescentar a palavra prefeito, né, prefeito Lauro Reinoldo Retes, né. Acho que é interessante também, ele fez tanto pelo município, né, e não só o seu Lauro, né, mas prefeito Lauro, que seja eternizado esse momento, né. E só essa questão, fazer uma emenda, né, então não sei se a gente faz pela comissão durante a semana, né, ou por bancada, ou todos em conjunto, né. Se a gente faz a emenda antes, na comissão já vota tudo uma vez só, né, assessor jurídico, né. Então, quem sabe, se assim for, também da concordância do autor do projeto, né, eu gostaria de acrescentar o termo prefeito Lauro Reinoldo Redes. Isso.
Passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Moisés.
Tá.
Vereador
Alves.
Vereador Pato.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhora Presidente, colegas vereadores, demais pessoas presentes no plenarinho, também não poderia deixar de manifestar, né, da importância da explanação do nosso enfermeiro, o seu José Eduardo Lopes Farias, quanto da vacinação, onde às vezes muitas autoridades zombavam até da questão de vacinação. Acho que a explanação do seu José Eduardo Lopes Farias foi de extrema importância. Também ver junto, aproveitando essa oportunidade, já que foi cedido junto ao Dyer nessa questão de um redutor de velocidade aqui na curva do cotovelo, pedir que a mesa diretora verifique a possibilidade também de um redutor de velocidade aqui na curva do Goltz. Com certeza, se sobrar algum recurso da Câmara de Vereadores, talvez a Câmara, com a parceria de alguma empresa aqui de Agudo, também faça ali, porque também é uma curva onde tinha a necessidade de um redutor de velocidade. Então, peço que a mesa diretora encaminhe junto ao Dyer a viabilidade desse redutor de velocidade neste local. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente aos que nos acompanham aqui no plenário. Na última quinta-feira e no sábado, houve um curso de aperfeição para os operadores de máquinas da Prefeitura Municipal, aqui em Agudo. Aí foi feito um curso para os operadores, para, de repente, ter uma capacidade, sim, para manusear as máquinas com mais cuidado, com mais perfeição, uma prática a mais para não houver tantos custos, houver tantas mecânicas, muitas vezes o operador consegue ajudar também na operação, sendo bem instruído, seja bem preparado para operar essas máquinas. Temos informações sobre a placa lá do posto de saúde, colega vereador Bode. Conheço, só para correção, é do sogro do seu Vitório. E também vou ver onde é que ficou essa placa, pois era do meu professor Edmundo Bescoff. E acredito que essa placa esteja num lugar, porque esse posto passou de uma reforma, até foi no mandato passado, mas essa placa deve estar num lugar para que a gente consiga colocar de volta lá. E temos estradas. Tive também aqui dois, três colegas, com certeza, falando dessas mesmas estradas, e eu concordo, essa minha região alta está precisando, não estou defendendo ninguém, é preciso, de fato. Só que tudo no mesmo dia, de repente, mesmo as semanas, não se consegue tudo, porque até mesmo o colega vereador Áureo lá se agradeceu pelos cascalhamentos, lá uma equipe estava trabalhando. Que bom que lá já está na fase de terminar os serviços, e a gente espera a minha região alta, que também seja atendida. Pois tem uma equipe lá na linha leste Araçá, que eu consegui vir domingo passado, estão trabalhando por lá. E daí acredito que seja a próxima, pelas informações do diretor de obras que me passou, dia 3 de novembro foi, pois eu fiz a volta no dia 2 de novembro, feriados, eram os finados, eu vi que as estradas não estavam muito boas, e aí logo dia 3 de manhã já entrei em contato com o diretor agora, sendo não mais é o Cláudio, já estamos num outro nome lá, para trabalhar nesse setor de diretor, e ele me confirmou que após lá, linha Araçá, será feito Lindos Palmeiranos, Buga Chaleira, todas essas entradas que foram relatadas aqui, Chuvisco, Linha Central, Gruto dos Índios e demais. E a outra estrada lá que o colega Itamar comentou, que essas da Buga Chaleira, descendo lá na estrada dos Lisnes, sou conhecedor também, de fato essa estrada não foi feita esse mandato, mas até o pessoal, pelos comentários dos moradores, agora aí já faz 6 anos, foi patrulhado uma vez, mandato passado uma vez, e agora esse mandato nenhuma. Mas eu, juntamente com o secretário de obras, estava lá uns 3 meses atrás, vendo a situação, e já praticamente a patrulha não tem muito o que fazer lá, tem que esperar a draga, ele me prometeu essa draga que estava em conserto, assim que voltar vai fazer lá o alargamento, e até estava precisando de uma licença ambiental lá, porque vai ter um mato maior já lá para ser alargado a estrada. Não vai adiantar o assador, mas nessas horas lá precisa ser alargado com uma draga. Mas com certeza vai ser feito em breve esse trecho também.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente e colegas vereadores, só tenho um pedido aí, que façam o conserto do piso sintético ali da quadra ali na praça ali, que a gurizada brinque muito ali e tá meio perigoso, né? E também um patrulhamento, foi me passado agora, um patrulhamento na estrada que liga o Rincão do Pinhal lá para a Paraíba do Sul, próximo ao Aldo Zimmer, Alemar Pareira, aqueles lados. Seria isso aí.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez a nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Também quero reforçar sobre essa placa que do posto de saúde lá na linha dos Pomeranos, também foi me colocado durante a semana. Se foi aprovada uma lei 1993, de 24 de junho de 2015. O projeto de lei era de autoria do vereador Aliceu Klein, e que fez a homenagem justa ao senhor professor Edmundo Frederico Besco. E pedimos ao poder público que repõe essa placa lá em homenagem ao professor. Também escutando as colocações do vereador Tiago sobre a especialidade de dermatologia, é preocupante, e uma vez que eu fiz os cálculos, se eu vou lá me inscrever para ser atendido, eu vou levar 19 anos para ser atendido. Imagina a situação. 466 pessoas inscritas, 2 pessoas por mês. Se eu estou com 40 anos, eu vou ser atendido quando eu tiver 59 anos. Infelizmente, e o poder público, eu sei da dificuldade do SUS, mas precisamos trabalhar urgentemente para achar uma solução municipal também. Temos consórcios e que a Secretaria da Saúde trabalhe na busca de alguma alternativa. Se não, é lamentável, mas 19 anos esperar para uma consulta, para um tratamento de dermatologia. Infelizmente, é essa a situação. E até o momento, não estou vendo nada nesse sentido. Aproveitando, ex-secretário Cláudio Dutel, no final da sessão, acho que é bom colocar o vereador Dário, que quantas vezes foi feita aquela estrada lá. Acho que ele está um pouquinho enganado, acho que é o mandato agora que não foi feito nenhuma vez. O senhor está aí, pode responder depois para ele. Eu não vou responder porque o senhor era secretário e eu presenciei quantas vezes o senhor fez essa estrada. E a comunidade de lá também presenciou. Então, aqui tem que falar a verdade. Se não foi feito, coloca o vereador Dário. Mas eu presenciei várias vezes que foi feita essa estrada. Então, depois acho que é importante colocar quantas vezes foi feito. Continuando, eu estou esperando. Nós aprovamos um projeto de 17 milhões do pavimento agudo. Eu estou esperando, vocês vereadores estão esperando, e a comunidade agudo está esperando. O projeto da Avenida Concórdia vai completar um ano. Quando o projeto veio, tinha urgência. Quando o projeto veio, botaram o telão ali do lado de fora, pressionando os vereadores. Por que agora não é pressionado o governo para as pessoas saberem que projeto é esse da Avenida Concórdia? Eu não sei. Colocar o projeto da Avenida Concórdia em audiência pública, eu não vi até o momento. Só se fala em asfalto, se fala em fazer, se fala em... E se faz live, se faz... aquele blá-blá-blá que eu estou apelidado de blá-blá-blá aqui, aquele blá-blá-blá que o governo faz. É. E... Só que efetivação do serviço é que nem o seu Alexandre Stein, procurou o Ministério Público, descansou, procurou a tribuna... Cansou? A população aqui da Avenida Concórdia está cansada. Está esperando, pelo menos, ver o projeto. Eles querem olhar o projeto, pelo menos isso, para ter uma esperança. Vai completar um ano. E vamos ter aniversário de um ano. Agora em dezembro. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Bem lembrado, líder do MDB, o senhor é o vereador blá blá blá. Eu lhe pergunto o que o senhor propõe na questão da área na saúde, na dermatologia. Vamos construir em conjunto o resultado. Eu acredito que o que o professor, o vereador professor Tiago propôs foi exatamente levantar os dados para que juntos na casa e com o executivo a gente chegue a um denominador comum e veja uma solução. Então, eu acredito que o objetivo é exatamente este. Quanto ao pavimento agudo e as suas colocações, eu penso que hoje a gente tem de novo a transmissão pelas rádios e eu vejo que os assuntos ficaram um pouco mais aflorados por parte dos vereadores, isso é compreensível, entendo isso, e até pelo meu posicionamento como vereador, eu penso que esse período a gente ficou prejudicado para que as informações dos trabalhos da casa chegassem ao munícipe, porque ficava restrito ao fato de ficar no site da Câmara. Então isso agora é um período que passou, que de novo os assuntos chegam lá no ouvido das pessoas através do rádio ou das redes sociais. Falar sobre o pavimento agudo, isso é um fato, vereador, e este governo, ele traz esperança e traz execução. Então, isso nos próximos dias está acontecendo, as licitações estão acontecendo, conforme as obras em uma frente irão avançar, estão avançando, as próximas irão para o período licitatório e serão também, terão também o seu avanço. Falando sobre as estradas, o vereador do PP mencionou antes, e vereador líder do MDB também, eu acredito que o vereador presidente do PP, ele foi muito feliz quando ele colocou o trabalho que está sendo feito no Porto Alves, e o vereador Dário colocou aqui que precisa dar tempo para que mais regiões, e com certeza serão feitas. No mesmo molde, vereador presidente do PP e demais vereadores e nossa população agudense, um trabalho que vem sendo realizado de recuperação de fato, com cascalhamento, com patrulhamento, cascalhamento e compactação, das estradas principais e também das demais. Eu vejo que isso vai avançar, e vejo que é num período muito importante. Logicamente, o senhor usou os 22 compromissos. Os 22 compromissos, eles são tratados dentro de um mandato vereador líder do MDB e aos demais vereadores. São compromissos assumidos para o mandato. E assim está acontecendo. Um a um, contra muitos e contra muitos fatos, mas estão acontecendo. O trabalho da administração do prefeito Luiz Henrique Kittel e de suas equipes, das secretarias integradas, ele vem sim avançando e entregará as obras. Isso vocês podem ter certeza absoluta. E não me venham comparar um mandato de 4 anos com 16 anos da gestão anterior. Isso não é parâmetro. Isso não é parâmetro. Então vamos ao seu tempo, da sua forma, e as situações elas vão acontecendo. Quero aqui deixar, além do comentário, que já Mas os 5 minutos estão cada vez menores. Já vou concluir, senhora presidente. Deixar aqui um agradecimento à Secretaria de Obras, né, pelo trabalho que vem sendo feito dentro da cidade, no interior, já mencionado no Porto Alves. O bairro que foi mencionado, eu vi várias ações acontecerem no bairro, e elas são paliativas pelo acúmulo de correções que precisam ser feitas no bairro. Então, eu acredito que, para que a gente possa ter um discurso diferente na casa, precisa ter ações contundentes. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Sem nada mais, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 14 de novembro. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.